Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje a gente faz um Semana em Pauta diferente. Vamos trazer uma retrospectiva sobre as principais decisões do Supremo Tribunal Federal ao longo de 2021. Para além dos julgamentos relacionados à pandemia, 2021 também foi o ano em que o Supremo proibiu o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. A Corte ainda proibiu o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. São muitas decisões com impacto direto na vida de todos os brasileiros. E para repercutir as principais decisões da Suprema Corte em 2021, a gente recebe aqui no Semana em Pauta a doutora Júlia Helena Bastos, advogada especialista em Direito Constitucional. Tudo bem, doutora Júlia?
Boa tarde, Marcela. Tudo bom com você?
Tudo bem. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o doutor em Direito pela USP, advogado constitucionalista Camilo Onanda Caldas. Tudo bom, doutor Camilo?
Tudo ótimo, prazer falar com vocês.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Pedro?
Oi, Marcela, tudo bem? E bem-vinda, doutora Camila. E bem-vinda, doutora Júlia e doutor Camilo.
Antes de a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Ricardo Moreira sobre as principais decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à pandemia de Covid-19 no ano de 2021. Vamos ouvir.
Já em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal manteve liminares do ministro Ricardo Lewandowski que autorizavam estados e municípios a importar vacinas já aprovadas por entidades sanitárias internacionais, mas sem o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também em fevereiro, o STF confirmou a vigência da regra que obriga o uso de máscara a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais. Também foi mantida a determinação quanto à fixação de cartazes informativos sobre o uso correto de máscaras e as medidas de distanciamento social. Em março, o tribunal referendou medida cautelar que impede a União de requisitar agulhas e seringas adquiridas pelo Estado de São Paulo e destinadas à execução do Plano Estadual de Imunização contra a Covid. O plenário também julgou constitucionais trechos de uma lei complementar que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Já em abril, o plenário do STF confirmou decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI da Covid no Senado. Em outra decisão, manteve a restrição temporária da realização de atividades religiosas coletivas presenciais no estado de São Paulo, como medida de enfrentamento da pandemia. Em maio, o Supremo decidiu que o censo do IBGE deverá ser realizado em 2022. A contagem populacional estava prevista para 2020 e havia sido adiada para 2021 devido à pandemia. Também em maio, os ministros do STF julgaram, por maioria de votos, que é constitucional a lei do Amazonas que proíbe o corte de água e luz por falta de pagamento durante a pandemia. Em junho, o ministro Edson Fachin determinou que os quilombolas que residem fora das comunidades, em razão de estudos, sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização contra o Coronavírus. Em setembro, o STF referendou medida cautelar para que a União assegure ao Estado de São Paulo a remessa necessária da segunda dose das vacinas contra a Covid. Julgou também que é inconstitucional uma lei do Estado do Rio de Janeiro que estabeleceu a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante a crise sanitária. Em outubro, o tribunal decidiu suspender temporariamente a determinação de cassar a aposentadoria especial da área de saúde a quem estiver trabalhando diretamente no combate à Covid. Também manteve decisão a respeito da competência dos estados, Distrito Federal e municípios para imunizar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid. E em novembro, o STF julgou inconstitucional uma lei da Paraíba que impedia a interrupção da prestação dos serviços privados dos planos de saúde em decorrência da falta de pagamento durante a crise sanitária. A Corte também decidiu que são inconstitucionais as decisões da Justiça que concedem desconto em mensalidades das universidades privadas durante a pandemia. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
Entre as decisões do STF relacionadas à pandemia, doutora Júlia, a gente tem a decisão que o STF estendeu a vigência das medidas sanitárias de combate ao coronavírus até 31 de dezembro deste ano. De que forma essa decisão ajudou os governos no enfrentamento da pandemia?
Bom, Marcela, quando o plenário do STF, né, acompanhando o voto, né, do ministro Lewandowski, ele estendeu, né, essas medidas sanitárias, isso possibilitou que tanto os governos estaduais como o governo distrital, eles mantivessem as diretrizes como isolamento social, uso de máscara, distanciamento, a questão da vacinação, que foram medidas que claramente ajudaram no controle, né, e na diminuição da baixa, né, pela Covid. E sem essa chancela, muito provavelmente os nossos números estariam muito mais alarmantes do que nós já temos. As UTIs teriam ficado muito mais lotadas e as consequências com certeza seriam muito piores do que as que a gente já vem vivenciando.
E, doutor Camilo, o senhor poderia comentar a ação em que um plenário virtual do Supremo autorizou em fevereiro deste ano que estados e municípios importassem vacinas contra a Covid-19 mesmo sem registro na Anvisa?
Pois bem, essa decisão foi algo excepcional, mas baseado já no entendimento anterior do STF sobre essa possibilidade. Quando alguém, por exemplo, tem uma doença rara e não houve uma negativa de pedido da Anvisa em relação a esse medicamento e a pessoa, eventualmente, ela está buscando por intermédio do SUS a sua utilização, o seu fornecimento, o STF reconhece que em algumas situações excepcionais essa autorização dada por entidades internacionais reconhecidas podem suprir a eventual não autorização da Anvisa, ou seja, não haveria um risco porque alguma outra entidade já o fez. E como é uma situação emergencial em que o tempo e o prazo são essenciais para a sobrevivência das pessoas, como era o caso das vacinas, o STF acertadamente reconheceu essa possibilidade excepcional, se baseando já em precedentes sobre temas semelhantes que a Corte havia se manifestado anteriormente.
A instalação da CPI da pandemia, ela foi possível após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutor Camilo, por que esse caso veio parar no Supremo?
Bom, a CPI, né, as Comissões Parlamentares de Inquérito, são um instrumento da minoria para poder realizar investigações, inclusive em relação ao Poder Executivo. Nesse caso, o número de assinaturas necessárias, que é um terço, no caso dos membros ali do Senado, ele já havia sido atingido e, portanto, obrigatoriamente, o Senado deveria instaurar a CPI. No entanto, havia uma resistência por parte da presidência do Senado em fazer essa instauração. E aí foi necessário a atuação do STF, ele foi provocado, e ele disse que, preenchido o requisito constitucional para a instauração da CPI, não caberia à presidência mais decidir se ela deveria ou não ser instaurada. Ou seja, a determinação da Constituição deveria prevalecer e aí foi necessário que o STF tomasse essa decisão, reconhecendo que a CPI obrigatoriamente deveria, como foi de fato, instaurada para investigar esses fatos.
E no último dia 12, doutora Júlia, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o comprovante de vacina para viajante que chega do exterior no Brasil só pode ser dispensado por motivos médicos. Qual é a importância da decisão para o momento pandêmico que estamos vivendo?
Bom, Pedro, com a nova variante do coronavírus, né, essa decisão ela apresenta uma importância sem tamanho para que a gente evite o aumento da contaminação das pessoas que vivem aqui no Brasil, já que com o aparecimento de cada vez mais variantes, o que vai ajudar a evitar, né, a transmissão, o aumento da contaminação é a vacinação. Não adianta fazermos aqui um trabalho de vacinação, um trabalho de conscientização, se não tomarmos cuidado com aqueles que vêm de fora, né? Óbvio que essa decisão, né, do ministro, ela não visa impedir de forma peremptória o reingresso daqueles brasileiros ou estrangeiros que residem aqui no Brasil. Por isso que nessa mesma decisão consta que aqueles que não possuem a caderneta de vacinação, eles fiquem em quarentena por 45 dias, seguido de um teste, né, de detecção da Covid-19. Só que ainda não temos uma decisão em definitivo, porque esse julgamento irá a plenário, né, em fevereiro agora.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Júlia usou há pouco a expressão perimpetório. Vamos ouvir.
Óbvio que essa decisão, né, do ministro, ela não visa impedir de forma peremptória o reingresso daqueles brasileiros ou estrangeiros que residem aqui no Brasil.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, qual o significado da expressão peremptória?
Marcela, peremptória significa de forma definitiva, de forma absoluta, categórica, decisiva. No caso da decisão do ministro Roberto Barroso, ele trouxe a possibilidade de que pessoas residentes no Brasil ou brasileiros entrem no país desde que apresentem, por exemplo, um teste, um documento que comprove a realização do teste PCR negativo para Covid-19. Então, essa é uma forma de não impedir de forma absoluta, definitiva, que o brasileiro reingresse ao país.
Ótimo, doutora Thaís. E ampliando um pouquinho o assunto em relação ao termo peremptório, existem outros significados dentro do direito, não é mesmo?
Sim, no direito processual civil, prazos peremptórios são aqueles indicados por lei que não podem ser modificados pela vontade das partes ou por determinação judicial. De acordo com o artigo 222 do Código de Processo Civil, somente poderá haver modificação de um prazo peremptório nos casos excepcionais de dificuldade de transporte para comarcas localizadas em local de difícil acesso ou na ocorrência de calamidade pública. E também a gente tem o termo perempção, que é a perda do direito de ação do autor, que dá causa por 3 vezes à extinção do processo por abandono. Então, a pessoa entra com o processo, abandona o processo. Aí, quando ela faz isso 3 vezes, ela perde o direito de entrar com aquela ação.
Entendido, doutora Thaís. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Para além da pandemia, o Supremo Tribunal Federal julgou ações importantes para toda a sociedade brasileira ao longo de 2021. Vamos conferir o balanço das atividades do Supremo Tribunal Federal na reportagem de Carolina Chaves.
Na sessão de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, informou que a Corte alcançou marcas expressivas, mesmo com a pandemia da Covid-19. Até 16 de dezembro, o tribunal alcançou a incrível marca de 95.930 pronunciamentos judiciais, sendo 80.869 decisões monocráticas e 15.061 decisões colegiadas. O plenário julgou 55 processos nas sessões presenciais e por videoconferência, além de 4.787 em sessões virtuais. A primeira turma analisou 91 ações e, em sessões virtuais, 5.798. Já a segunda turma julgou 72 processos e, em sessões virtuais, 4.378. Ao final do discurso de balanço dos trabalhos, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a união da Suprema Corte na missão de proteger os direitos dos brasileiros.
Evidenciamos para a sociedade brasileira que o Supremo Tribunal Federal é um só e se encontra permanentemente unido em torno de um objetivo maior: garantir a estabilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil, protegendo os direitos e as garantias do povo brasileiro.
Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
Entre as principais decisões tomadas pelo Supremo no primeiro semestre de 2021, doutora Júlia, está a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. O que era a tese de legítima defesa da honra e de que forma ela impactava os julgamentos relacionados à violência doméstica?
Bom, essa tese, que ao meu ver, graças a Deus, foi excluída, né? Ela era um recurso argumentativo em que as defesas, né, dos acusados, tanto de feminicídio como das agressões, né, à mulher doméstica, né, das agressões domésticas, para justificar o comportamento do réu. O que, que é essa tese? O réu era aceitava, segundo essa tese, que o réu pudesse assassinar ou agredir sua parceira caso ela cometesse adultério. Por quê? Porque ela teria ferido a sua honra. E o que, que essa tese fazia? Ela transformava o um fator motivador no comportamento da vítima e não no comportamento descontrolado do criminoso. E foi muito aceito essa tese durante anos nos tribunais, porque por muito tempo o tribunal do júri, o conselho de sentença, eles eram formados por homens. Então eles se identificavam com a causa e acabavam por muitas vezes, diminuindo pena ou até muitas vezes absolvendo esses criminosos, esses agressores.
Em maio deste ano, doutor Camilo, a STF validou lei que proíbe testes de cosméticos em animais. E em setembro, a Suprema Corte proibiu o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Duas decisões que representam um avanço para a defesa dos direitos dos animais?
Sem dúvida nenhuma. O STF tem mostrado, nesse e em outros casos, um papel importante que ele tem. Não apenas resguardando a Constituição no sentido estrito do termo, mas também mostrando que determinados valores eles precisam ser reconhecidos pela sociedade, dentre os quais os respeitos aos animais, que são seres que sofrem dor e que, portanto, não devem serem subjugados e sofrerem maus tratos desnecessários. Acho que foi importante porque o STF, nesse caso, não apenas garante e preserva os animais e os priva desse tipo de sofrimento, como também vai mostrando para a sociedade que nós temos agora, no século XXI, a necessidade de uma nova mentalidade para se reconhecer qual deve ser a conduta mais ética em relação a esses seres que também merecem respeito.
Doutor Camilo, outra decisão de grande relevância social foi a do julgamento em que o STF concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. O que isso significa na prática?
Bom, há muito tempo se discute essa questão que é o direito ao esquecimento, que, de maneira muito resumida, significa o seguinte: caso alguém tenha praticado alguma conduta, não necessariamente um crime, mas muitas vezes o direito de esquecimento envolve isso, a pessoa, num determinado momento da vida, poderia querer que esse fato, essa ocorrência, que, como eu disse, pode ser um crime ou não, ele não fosse mais lembrado. Ou seja, a pessoa tem o direito de ser esquecida. E, cabendo a pessoa, né, se reservar a isso, que não é um apagamento da história, da memória, mas é apenas evitar a repercussão desses fatos na sua vida cotidiana. Então, como exemplo de alguns clássicos que houve sobre direito de esquecimento, uma pessoa foi acusada de um crime há muitos anos, décadas atrás, ele não quer que essa informação continue circulando, ela continue sendo acessível, especialmente por meio das tecnologias digitais atualmente. Então, a pessoa busca o reconhecimento desse direito ao esquecimento. E essa é uma discussão feita no mundo inteiro. Um dos casos acabou chegando ao STF, que reconheceu que não havia essa possibilidade. Mas vejam que o STF não fechou essa questão. Ele entendeu que naquele caso específico não caberia o direito ao esquecimento. Ou seja, em outros casos e outras circunstâncias, pode ser que o direito ao esquecimento venha a ser reconhecido, que é o que acontece na maior parte dos países ao redor do mundo. Em alguns casos se entende que pode haver sim um esquecimento, em outros, quando existe um interesse público em torno daquela informação, não é possível haver o esquecimento. Então, o STF, ele decidiu um tema que é um tema muito importante, utilizou os argumentos e os fundamentos mais típicos e cabíveis para isso, mas não encerrou e permanece aberto para que em outras oportunidades possa haver, eventualmente, uma outra decisão, até em sentido contrário, sem nenhuma contradição ao que foi feito, porque, como eu falei, é algo que, em cada caso, deve haver um posicionamento para ver o que prevalece: esse interesse público à informação ou o direito da pessoa a ser esquecida.
Em outubro deste ano, doutora Júlia, o Supremo invalidou uma lei que autorizava a produção, a comercialização e o consumo dos inibidores de apetite, não recomendados pela Anvisa. O que os ministros entenderam ao decidirem pela inconstitucionalidade da norma?
O que acontece, Marcela? Nesse julgamento, os ministros que acompanharam o voto de divergência, né, do ministro Fachin, eles consideraram principalmente o dever constitucional de proteção à saúde. Né? E eles consideraram que validar uma lei dessas colocaria em perigo a saúde. Por quê? Porque seriam produzidos medicamentos, né, inibidores de apetite, sem que houvesse a observância de princípios como prevenção, como a precaução, além das normas da Anvisa. E deixar uma lei dessa em vigência, né, seria o mesmo que bloquear a autonomia funcional da agência, né, que no caso é a Anvisa.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16.3 fala em promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. Vamos saber mais na reportagem de Fábio Ruas.
A meta 16.3 da Agenda 2030 da ONU propõe aos países das Nações Unidas a promoção do Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. No Brasil, este objetivo foi readequado no sentido de fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça a todos, especialmente aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. A adequação é para tornar a meta de acesso à justiça mais próxima da realidade brasileira. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que em 2010, apenas 40% das pessoas buscavam a solução de conflitos com a ajuda do Estado, como, por exemplo, acionando o Judiciário. Levantamento do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, de junho de 2016, apontou que cerca de 40% das pessoas presas aguardavam julgamento, ou seja, descumprindo o direito de acesso à justiça e os princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Além disso, o acesso à justiça não é de fato um problema para todos, e o Estado deve se concentrar em garantir o acesso à justiça aos mais vulneráveis. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Doutor Camilo, a Constituição Federal fala que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal neste contexto?
O papel do Supremo Tribunal Federal é justamente resguardar essas características, a de ser um Estado de direito e ser também democrático. Nesse ano, infelizmente, nós tivemos uma série de tensões políticas e ameaças institucionais. E o STF, felizmente, cumpriu um papel que é difícil, porque se trata de reprimir esses movimentos, muitas vezes hostis, contrários à democracia e contrários aos valores constitucionais, mas acho que o STF cumpriu bem o seu papel, rechaçando movimentos e iniciativas que tinham um claro viés antidemocrático e contrários à Constituição. De modo que encerramos esse ano com um cenário de mais estabilidade do que aquilo que nós vimos no decorrer desse ano, onde temíamos que esses pilares fundamentais estivessem ameaçados, ocorrendo um risco real.
E, doutora Júlia, o Supremo encerrou as atividades de 2021 com a posse do ministro André Mendonça. Quais os principais processos que ele assumiu ao entrar no lugar do ministro aposentado Marco Aurélio?
Bom, o nosso novo ministro, ele herdou aí algo em torno de 1.105 processos, né, que variam entre ações originárias, né, e entre recursos de temas administrativos, direito público, processual penal e tributário. Os que mais se destacam para mim, principalmente, é o que trata, né, da prisão após a condenação em segunda instância, mas também nós temos assuntos referentes a meio ambiente, responsabilidade fiscal, grandes fortunas e até o próprio presidente. E nós podemos destacar também, Marcela, que por o ministro André Mendonça fazer parte da segunda turma, né, do STF, ele também vai participar de julgamentos de uma série de acusações e recursos daqueles que foram investigados no âmbito da Lava Jato, né, e outras investigações correlatas.
Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da doutora Júlia Helena Bastos, advogada especialista em Direito Constitucional. Muito obrigada, doutora Júlia.
Marcelo, o prazer foi todo meu participar dessa retrospectiva juntamente com vocês e com o doutor Camilo. Muito obrigada pelo convite.
Meus agradecimentos também ao doutor Camilo Onoda Caldas, advogado constitucionalista e doutor em Direito pela USP. Muito obrigada, doutor Camilo.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês e parabenizo pelo excelente trabalho que desenvolveram este ano, desejando aí um excelente início de 2022.
E obrigada pela parceria deste ano, Pedro Scartesini.
Sou eu que agradeço e quero agradecer também a participação do doutor Camilo e da doutora Júlia.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Tiago Miranda, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.